Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio, Érico Oyama e Fábio França.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, vem para cá que a gente tenta desconfundir. E com frequência desconfunde. Hoje um amigo meu foi dar uma palestra em Vitória, falando com o povo de Vitória. O povo de Vitória acompanha pela internet, nós temos...
Sim,
Vitória.
Band News FM.
Ah, Band News FM, Vitória, o ignorante, né? E o povo diz que gosta muito do programa, porque o programa explica as coisas.
É isso.
Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM, ou então no aplicativo Band Rádios. Meu filho, o programa cresce. Nossa, como tá apagado isso aqui, problema de tela.
Acho que é o brilho, eu vou arrumar aqui.
Então tá, porque eu sem o brilho, tem o brilho natural, mas... esse é o Perder Tchou! Se você perder, vai lá na minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br, meu blog no UOL, e também você encontra o negócio lá. Olha aqui. A democracia brasileira passa por um momento interessante. Boa noite, Valdo Bem.
Boa noite.
Boa noite, Érico Oyama.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio França.
Boa noite, Reinaldo.
Pode dar muito certo, mas também pode dar errado. Né? Eu me lembro, o Erdogan, Recep Erdogan, chegou ao poder em 2003, acho. Está lá até hoje.
Sim.
Uhum. Ora primeiro-ministro, ora presidente. Uhum. É o modelo Putin.
Exatamente.
A gente chega para não sair mais.
Uhum.
Né? E eu pertenço a esse debate sobre a questão democrática faz tempo. Né? Os petistas sabem muito bem. Né? Ganharam 4, ou na prática 5 livrinhos de presente meu. E começou um debate estranho, Fábio Cuba, sobre a chamada democracia iliberal.
O
que seria democracia iliberal? Eu até estou escrevendo amanhã minha coluna na Folha sobre isso. Ficou, como diria Silvio Santos, está muito boa, muito boa. Eu disse, democracia liberal é alguém que descobriu que esse negócio da soma do quadrado dos catetos ser igual ao quadrado da hipotenusa é uma questão de gosto. Se alguém achar que não, então não. Não podemos impor essa verdade. Ou então não podemos impor a verdade da Terra esférica para ninguém. Se alguém acha que ela é plana, ela pode ser plana. Não, não pode. Não existe democracia iliberal. Existe democracia. E a democracia é liberal. Né? E aí diziam assim, até amigos meus, hein, gente de que eu gosto, de que eu gostava e de que eu gosto ainda hoje. Dizia assim, não... Está se criando um modelo turco de democracia. Modelo turco de democracia deve ser o mesmo que um modelo turco de ditadura. Porque a democracia não é só um sistema que vige, que tem vigência, porque há voto. Porque o dirigente é escolhido pelo voto. No Irã, os dirigentes são escolhidos pelo voto. Quem governa é escolhido pelo voto.
Na Coreia do Norte há também votação.
Na Coreia do Norte há lá umas votações menos.
Mas há.
menos, mas há. A Venezuela chegou ao caos de eleição em eleição. A democracia, meus queridos, exige, obviamente, a eleição. Ela é a condição necessária para o regime democrático. Mas ela não é a condição suficiente. O que isso quer dizer? Precisa ter, mas só isso não basta. Né? Porque senão não tem democracia. É como você falar, eu preciso de farinha para fazer macarrão, mas só a farinha não faz macarrão. Tem todas as outras condições para fazer macarrão. E os valores são muito importantes. Né? Por exemplo, uma das características da democracia, e só a democracia faz isso, é proteger minorias. Ditaduras não protegem minorias. Ditaduras esmagam maiorias. Por exemplo, uma das características da democracia é haver oposição. Só na democracia há oposição. A oposição é tão importante na democracia quanto o governo. Aliás, o que faz a democracia ser democracia é a oposição, não é o governo. Há governo na Coreia do Norte, não há? Há. Não há oposição.
Claro.
Há governo na China, não há? Há. Não há oposição. Há governo no Irã, não há? Há. Não há oposição. Governos são comuns a ditaduras e democracias. Oposições só existem nas democracias. E o respeito às leis, né? Que é fundamental. Eu fico realmente bastante encantado, encantado no sentido irônico da coisa, surpreso, né? Em certo sentido, surpreso intelectualmente falando, do ponto de vista da informação, não, porque eu conheço a tigrada toda. Né? Quando eu vejo um congresso, como o nosso, aprovar uma lei, um projeto, na verdade, que muda a lei que pune abuso de autoridade, e aí eu vejo juízes contra, alguns parlamentares contra, alguns setores da imprensa até contra, eu me pergunto, que porcaria nós estamos fazendo com a democracia brasileira? Ora, tudo que uma democracia precisa, aquilo que de uma democracia, que a democracia precisa, é de uma lei que puna abuso de autoridade. Porque só na democracia, de novo, se pode punir o abuso de autoridade. Ditadura não pune abuso de autoridade, ditadura promove abuso de autoridade. E é, infelizmente, gigantesco o número de pessoas que opinam, e às vezes com muita dureza, sobre aquilo que não leram, sobre aquilo que não conhecem. Vamos lá. O Senado aprovou em 2017 um projeto de lei que pune abuso de autoridade. Que é uma coisa antiga, que vinha lá de 2009 ainda. Que começou, na verdade, começou a ser discutido na Câmara. Pelo Jungmann, teve uma comissão, o Jungmann fez parte, o Raul Jungmann. O Teori Zavascki fez parte dessa comissão. Né? Um jurista chamado Luciano Fuch, que trabalha no STF, fez parte dessa comissão. E criaram ali as bases, os fundamentos de um texto para mudar uma lei que pune abuso de autoridade. Que outra coisa, fica parecendo que nós não temos essa lei, nós temos. É uma lei de 1965, ela não funciona. Até porque uma lei votada pela ditadura punindo abuso de autoridade, ô Fábio Cuba, você há de convir que não deve punir abuso de autoridade, deve regulamentar o abuso de autoridade. Uhum. E a lei, portanto, é muito fraca. Hã? E agora se aprovou na Câmara também, em regime de urgência, tinha sido aprovada no Senado, se não me engano, por 59 votos a 17.
27.
27?
59 a 27.
O projeto. E foi aprovado ontem na Câmara, 2 anos depois. O regime de urgência, primeiro regime de urgência, depois votação simbólica.
Não, tem que ser 59 a 17, não. Porque senão essa conta ultrapassa 81,
não fecha, né? Então, não é? Então aí eu preciso ver aí.
É isso aí, 59,17.
59,17. Meu amor, acho que no meu texto, meu amor que me ouve, acho que no meu texto está 59-27. Você corrija, por favor. Muito bem, eu estou falando com a minha mulher, tá, gente? Na hora da digitação eu errei. Tanto é que eu sabia quanto que era. Vejam só, de saída eu quero chamar atenção e eu quero falar aqui com os juízes em particular e com os presidentes de associações de juízes. Está se espalhando a mentira inelutável, inerredável, né? Que não tem visão alternativa, de que o projeto que pune abuso de autoridade pune o chamado crime de hermenêutica. O que é o crime de hermenêutica? O juiz dá uma sentença que depois é reformada em segunda instância, ou de segunda instância, é reformada, confirma da primeira e o STJ, o STF muda essa sentença e esse juiz passaria a ser punido. Meus queridos, é mentira, isso não está lá. Aliás, nunca esteve, desde o começo, esse texto não estava lá. De qualquer forma, né, o texto aprovado no Senado e agora referendado na Câmara deixa claro, explicitamente, que não existe crime de hermenêutica e que um juiz não será punido por ter feito um determinado julgamento. Agora, mandar prender fora dos fundamentos legais, bom, aí caberá sim uma avaliação. Mas me diga uma coisa, por um acaso, algum juiz pretende prender fora dos parâmetros que a legalidade aponta? Por um acaso alguém está admitindo que isso está acontecendo no Brasil? Porque o texto é explícito, está lá, leiam. Aspas, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, não configura por si só abuso de autoridade. Hã? Agora, expor uma pessoa que está detida provisoriamente à expiação pública, sem que ela tenha chances de se defender, caracteriza abuso de autoridade? Caracteriza abuso de autoridade. Há uma questão envolvendo os policiais, que também é uma falsa questão, porque já hoje, é sobre os de algemas, porque já hoje existe a súmula vinculante número 11 do Supremo, que diz as condições em que alguém pode ser algemado. Puder colocar em risco até a própria segurança. Fora disso, não. E atenção, o que essa lei faz é punir quem use as algemas fora deste parâmetro. Aí alguém vai dizer, não, mas como é que o policial vai saber? Não, o policial achando que é o caso de usar algema, use. Até porque tem um outro dado que me dá vergonha, sinceramente, vergonha mesmo, e preocupação, quando juízes, delegados, policiais e, sobretudo, membros do Ministério Público se esquecem de que, em qualquer caso, quem é o titular da ação penal? Não é o Ministério Público? Quem vai julgar não é a Justiça? Pergunta ao Ministério Público, vocês não confiam no Ministério Público? Pergunto à justiça, vocês não confiam na justiça? O que me parece é que as críticas, ela, olha, os dados todos do projeto estão no meu blog, estão em toda parte, vejam lá. Né, não vou ficar aqui esmiuçando, eu estou me apegando a algumas críticas impróprias, erradas, que estão sendo feitas. E eu estou falando com o texto aqui na mão. Eu não estou inventando nada. Quem é que vai ser o titular da ação penal decorrente de ações de abuso de autoridade? Ministério Público. Quem vai julgar? A Justiça. Não existe ação fora do Ministério Público, nem existe punição fora da Justiça. Mentira, não há o crime de hermenêutica. Sim, é verdade, o uso de algema hoje já é regulamentado. Já tem a prescrição da súmula número 11 do Supremo. O que se faz é ter uma lei que pune o abuso. Até porque você não pode ter crime se você não tiver uma lei que o especifique. E, obviamente, se aquele que foi algemado disser eu fui algemado contra a lei, houve abuso, vai se verificar se o abuso aconteceu ou não. E será o Ministério Público oferecer a denúncia ou não? Parem de mentir, parem de mistificar. Vamos fazer um debate técnico. Vamos parar com esse negócio de ficar metendo os cotovelos e debater só com saliva. Eu tenho vergonha disso, é ruim isso. Depreda a democracia, degrada a democracia brasileira. Não é? Simplesmente é mentira esse negócio. O que me parece aí evidente é que as pessoas, esses que hoje estão cometendo abuso de autoridade por aí à vontade, estão aí infelizes que seus crimes, a partir da existência da lei, possam vir à tona com mais clareza. Aí sim, é isso que está deixando essas pessoas insatisfeitas. Porque tudo isso estava correndo por baixo do pano. Olhem a quantidade, olha a enormidade de coisas que os diálogos publicados por The Intercept e parceiros estão revelando. Havia até uma estrutura policial montada envolvendo agentes da Receita e do COAF para investigar a vida das pessoas, de quem eles dessem na telha. A evidência está dada. Isso é bom para quem? Isso não é bom para ninguém. Não é? Aí ontem, e aí as pessoas, eu nem lembro o nome do deputado, também, olha, eu vou falar, viu, senhor? É, não quero nem lembrar, mas se precisar, lembro. Não, eu vou falar, um cara do Novo, sobrenome Poit, não sei se é assim que lê, Poá, não sei como lê. Um deputado Novo achou que teve uma grande ideia ontem.
Vinícius.
Vinícius?
Poit.
Poit. De onde ele é?
Ele é de São Paulo.
São Paulo. Do Novo. E ele achou que teve uma grande ideia, e ele estava falando, afinal de contas, para um noticiário da Globo, momento de estrelato, né? E ele disse, como é que se pode punir um juiz, então, por prender alguém? Primeiro que isso não está na lei, o senhor não leu. Mas não se pode punir um juiz por soltar alguém fora da lei. O senhor não entendeu o processo penal. Entende, doutor? O senhor não entendeu que quando o Estado prende, é a exceção. O Estado não prende como regra, o Estado prende como exceção. Essa é a essência da democracia e do Estado liberal, que até onde eu sabia, o Novo defende. Entende? Um juiz, sim senhor, um juiz deve se orgulhar mais de soltar do que de prender, porque se trata do Estado contra o indivíduo. E aí, senhor, havendo as causas da prisão, que tem que ser muito claras, o Estado excepcionalmente prende. O senhor entendeu a essência da democracia ou não entendeu ainda? E de resto, se um juiz solta em flagrante desrespeito às provas, existem caminhos no Conselho Nacional de Justiça, sim, para punir. Já existem. O que nós não temos, e as corregedorias poderiam se encarregar disso, mas não se encarregam, o que nós não temos é a punição para quem prende a torta direito. É para o Estado que avança sobre os indivíduos. O senhor entendeu, seu Poit? Se o Novo é um partido liberal, o senhor está no partido errado. Se o senhor está no partido certo, o Novo não é liberal. É um partido autoritário. Essa ideia não é boa. O senhor fez um ar assim de quem tinha tido uma grande sacada. Não foi uma grande sacada. Converse. Deve haver advogados no Novo. Ou identificados com o Novo. Tem sim, tem uma, a doutora Marilda, que uma vez entrou com uma ação do Novo, né? Aliás, contra a soltura do Lula, é uma grande advogada. Pergunte a ela qual é a essência do processo penal e como é que se dá na esfera penal a relação do indivíduo com o Estado e sobre o papel do juiz. Então eu peço aos senhores que me ouvem, né? Esse programa as pessoas dizem que gostam dele porque ele explica as coisas. Eu peço aos senhores que me ouvem que leiam o texto, procurem ler o texto, vejam as medidas lá e, claro, né, verifiquem em que momento a Lava Jato estaria mais uma vez sendo perseguida. Eu gostei de uma afirmação do Deltan Dallagnol, claro, né, Deltan Dallagnol, vamos ainda falar dele. O Deltan Dallagnol deu uma declaração que diz: no fim das mãos limpas na Itália, as ações já eram todas contra os investigadores, não mais contra os investigados. E a corrupção na Itália permanece. Deltan acha que o mãos limpas não destruiu a Itália o suficiente, ele queria mais. Deltan acha que a destruição de toda a classe política italiana, a qual sobreveio Berlusconi, e hoje tem lá um arranjo de neofascistas com humoristas de quinta categoria, que está dissolvendo o país, ele acha que não é o suficiente. Aliás, senhor, a Itália é um excelente exemplo do que não fazer. Não é? E não por acaso, boa parte da classe política italiana veio aí da área do judiciário e coisas afins, como de resto aqui também aconteceu. Pegando esse vácuo aí. O nosso governador do Rio de Janeiro, com aquela brilhante política de segurança pública que ele tem, que tem lá um responsável pela segurança pública que disse como é mesmo... não podemos nos responsabilizar pelos mortos futuros ou algo assim. Uhum. Né? Já faz até previsão de cadáveres. Veio do judiciário. Não estou demonizando o judiciário. Só estou pedindo às autoridades do judiciário que parem de alimentar a desinformação. Haver uma lei que puna abuso de autoridade, uma lei mais severa, porque ela já existe, é só matéria de qualificar e de melhorar a democracia brasileira. Para todos. E eu espero, e está havendo uma grande pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro, para que ele vete este ou aquele aspecto, porque afinal de contas o lavajatismo e o bolsonarismo passaram a andar unidos, né? Espero que o haja no entorno de Bolsonaro, já que, evidentemente, assim como a economia, essa também não é uma área a qual ele é muito próximo e afim, que não faça besteira. De qualquer modo, vetos podem ser derrubados, caso o presidente vete. Mas acho que não se deve chegar tanto. Leiam as propostas e vejam lá se vocês, com esse texto, estarão mais protegidos ou menos protegidos. O Deltan Dallagnol, o rapaz que acha que o projeto é autoritário, nas 10 medidas contra a corrupção, lembram-se? Ele tinha previsto uma coisa assim. Texto dele, da turma dele. A administração pública poderá e os órgãos policiais deverão submeter os agentes públicos a testes de integridade aleatórios ou dirigidos, cujos resultados poderão ser usados para fins disciplinares, bem como para instrução de ações cíveis, inclusive a de improbidade administrativa e ações criminais. Ou seja, o servidor está lá trabalhando, encosta alguém, começa a instigar o cara a praticar ilegalidades. Se ele praticar ilegalidades, ele está ferrado. Os testes, porque ele pode ser tentado, a situação pode ser, enfim. Os testes de integridade consistirão na simulação de situações sem o conhecimento do agente público, com o objetivo de testar sua conduta moral e predisposição para cometer ilícitos contra a administração pública. O Deltan Dallagnol já quer punir a predisposição para o ilícito. Eu olho para a sua cara, Fábio, e vejo uma predisposição para o ilícito. E aí eu começo a te tentar. Os testes de integridade serão realizados preferencialmente pela Corregedoria, Controladoria, Ouvidoria ou órgão congênere de fiscalização. Preferencialmente, mas pode ser por qualquer um. O senhor Deltan Dallagnol, ao fazer essa proposta, ignora que existe uma lei no Brasil, né? Induzir ou instigar alguém a praticar infração penal com o fim de capturá-lo em flagrante delito, pena, detenção do Código Penal, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Se a vítima é capturada em flagrante delito, a pena é de detenção de 1 ano a 4 anos e multa. A legislação brasileira não aceita os flagrantes armados. Atenção, o flagrante armado é diferente de você tentar vender droga para um policial e ele te dá voz de prisão. O flagrante armado é você levar a pessoa a cometer crime. Pois esse cara acha que tem autoridade moral e depois de tudo que se conhece, para atacar o projeto que pune abuso de autoridade. Olha aqui, close em mim aqui. Síntese. Só é contra um projeto que pune abuso de autoridade quem quer praticar abuso de autoridade ou é beneficiário de abuso de autoridade. Tá ok? É isso aí, vamos começar.
Não é um veículo, é paixão. Não é só uma marca, é significado. Não é uma fase, é história, é cultura, é tecnologia. Isso não é um SUV. Isso é Jeep. Seja você também.
Jeep Compass. Últimas unidades 2019 com taxa zero. Saldo em 24 meses ou bônus de até R$12.000 no seu usado. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br.
Faça um test drive e seja Jeep. No trânsito dê sentido à vida.
Que tal um chocolate agora? Gostou da ideia? Então corre que começou o Festival de Chocolates Atacadão. As melhores marcas com preços imbatíveis. Lacta, Arcor, Nestlé, Garoto, Ferrero, Nogbauer e muito mais. Você que é comerciante ou você que compra para sua casa, não pode perder de jeito nenhum as milhares de ofertas do Festival de Chocolates Atacadão. Festival de Chocolates Atacadão. Tá assim de oferta para adoçar o bolso. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles.
Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar.
E nós estamos de volta no Tile para São Paulo, aplicativos, redes sociais, Urb et Orb para todo o mundo. Oba! Nosso ministro da Educação está de volta e, como sempre, né? O governo podia ter assim o lado stand-up, né? A coisa do humorismo. Uhum. Os humoristas de plantão. Vamos lá! Vai, Weintraub.
Eu ia muito bem, né? Mas tudo bem.
Depois de fazer uma piada com a Associação Portuguesa de Desportos, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, recuou e pediu desculpas aos torcedores rubro-verdes. Nas redes sociais, o ministro diz que a Lusa é o segundo time do coração dele. Abre aspas para o ministro. Peço perdão pela piada ao ofender os torcedores da Portuguesa. Gosto da Lusa, segundo time de coração no futebol e primeiro em hóquei de patins.
É hóquei que ele escreveu errado. É. É, escreveu sem o C antes do K.
A Portuguesa não teve grandes times.
A Portuguesa tinha um...
grandes times de hóquei.
É, olha só, tá vendo? Brasil. Weintraub, tem uma coisa que o Weintraub sabe que eu não sabia. O que mais?
Eu achei curioso que ele escreveu hóquei de patins, né? Não escreveu hóquei na grama, hóquei no gelo, de patins.
Hóquei de patins.
Realmente, denegrir a fabulosa...
Eu sabia.
De novo. Denegrir quer dizer enegrecer, tornar negro, dizer que algo piora porque fica negro. Não pode. Não pode mais usar. Não quando você é ministro da Educação. É como falar que no Brasil a gente não pode judiar dos animais. Porque judiar significa agir como os judeus. Isto é, partindo do pressuposto que eles maltratam pessoas ou bichos. Então tem de aprender a escrever rock e tem de saber... e tem de saber que denegrir não é para usar. Né? Além de ter mexido com os companheiros do Portugal, né, do português. O que mais? Vamos lá.
Então ele falou que não pode atacar a Fabulosa, que é o apelido da portuguesa, comparando com a UNE, a União Nacional dos Estudantes.
Leões da Fabulosa?
Leões da Fabulosa, da portuguesa.
Segundo ele, comparar a portuguesa à UNE foi uma ofensa. E completou dizendo grande abraço, ele que postou uma foto hoje com a camisa da portuguesa.
Quanta coisa importante, não, para o ministro da Educação falar?
Ele errou o nome do time, né?
Errou tudo. Não, ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa que se dá muito bem no universo das palavras, mesmo sendo ministro da Educação. Né? Essas coisas que, assim... Veja, é de uma desnecessidade você ter um perfil como esse no governo, né? Ele poderia, ao menos, concorrer para a qualidade do governo Bolsonaro, né? Olha o ministro Tarcísio, sempre esqueço o sobrenome.
Gomes de Freitas.
Ministro da Infraestrutura, um cara decente, que trabalha, que oferece resultado, que está fazendo proposta. Se alguma coisa acontecer de boa, de positivo no governo Bolsonaro, né, se algo de bom acontecer, né, vai ser vindo daí. Da educação, só tá saindo porcaria.
E pra piorar, ontem ainda foi aniversário da Portuguesa, 99
anos. É, pois é. Cheia de dívidas. É. E aí, nós que temos uma audiência fabulosa em
Segundo
Portugal,
ele, Portuguesa Futebol Clube, né?
Nós que temos uma audiência fabulosa em Portugal, né? Uhum. Fazemos aqui a nossa homenagem, né, a Portugal, aos portugueses. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer cruzar o bojador tem de passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Respeito com os portugueses. Um beijo para Portugal, onde somos a cada dia mais ouvidos.
E logo ele.
Momento cultural.
Perdão, atropelei aí. É, apesar de ser Abram Weintraub, é Abram Bragança de Vasconcelos Weintraub, sobrenome português.
É, sobrenome português. Ele tem metade judeu, mas tem origem portuguesa.
E se fosse possível proteger ainda mais a sua família? É possível. O Dura é a tecnologia unidirecional que está revolucionando o mercado de carros blindados. Com mais segurança, maior leveza, melhor dirigibilidade. O Dura é a evolução da blindagem automotiva, com 10 anos de garantia total. No trânsito, dê sentido à vida.
Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles.
Varicel, pernas novas, todo dia. Em agosto, Festival de Eletroportáteis na Pressolândia. As melhores marcas em até 10 vezes sem juros no seu cartão e com os menores preços do mercado. Pode comparar, confira em nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br. Pressolândia, sua melhor casa todos os dias.
Seu caminho.
Observando o trajeto agora para o motorista aqui pela marginal do Rio Pinheiros. Bem lento para quem segue no sentido de Interlagos, a partir da região da Raia Olímpica da USP, até pelo menos a altura do Jockey. Quem vai em direção a Castelo Branco, o trânsito já vem bem carregado pela pista expressa para o motorista conseguir passar pela ponte Cidade Universitária e tentar se aproximar da ponte do Jaguaré. A vida também não está fácil, a pista lateral com uma melhor condição. Conheça um banco que quer construir uma relação saudável entre você e seu dinheiro. C6 Bank é da sua vida.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, nós estamos de volta. O presidente Jair Bolsonaro disse que ouvirá ministros antes de decidir sobre vetos ao projeto de abuso de autoridade. É, depende do ministro, hein, presidente, né? E cuidado, né? Veto eventualmente pode ser derrubado. Vamos fazer um... Tem muita coisa sobre o abuso de autoridade, mas tudo rapidamente, o que foi que cada um falou e tal, não sei o quê. Vamos lá.
Uhum. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que, na opinião dele, não deverá haver judicialização do projeto de abuso de autoridade.
Vamos direto para as aspas dele.
Não acho que vai judicializar, porque esse texto, até mais do que o nosso, o que foi de origem na Câmara, ele foi articulado pelo Senado junto com servidores de todos os poderes e ele é mais democrático.
E ele é, atenção, ele pune abuso de autoridade dos três poderes. Né? Inclusive do legislativo. Né? Moro, Opa, Moro, Moro, vamos lá.
Faz críticas ao projeto, Reinaldo, aspas para Sérgio Moro.
Nossa, é verdade. Ah, não, Fábio Cuba, não me surpreenda.
O projeto de lei de abuso de autoridade será examinado pelo governo. Ninguém é a favor de abusos, mas o projeto precisa ser bem analisado para verificar se não pode prejudicar a atuação regular de juízes, procuradores e policiais.
Não, não prejudica. Não, não prejudica, não. Por exemplo, claro, juiz que passar prova para acusação... Moro, haverá caminhos para puni-lo. Isso é verdade. Mas o senhor acha, por um acaso, que um juiz deve passar provas para a acusação? Hein? Um juiz que orquestrar um vazamento que pode pôr a vida de pessoas em risco, como aconteceu com o vazamento da delação da Odebrecht sobre a Venezuela, sugerida pelo senhor, sugerido o vazamento pelo senhor... Sim. Mas o senhor acha? Close-me. Moro! Aqui, ó. Coisa que não. Até agora a idade não prejudicou. Tem outras coisas também, mas. Então, menor, memória não. O close também, eu não sei se é uma boa ideia, porque esqueci de cortar barba hoje. O senhor acha que quando um ministro do Supremo põe uma delação sob sigilo, como se fez? Porque a delação da Odebrecht estava sob sigilo, decretado pelo relator da matéria no Supremo, o senhor Edson Fachin. O senhor acha que um juiz deve ter o direito de sugerir ao procurador que vaze a delação? Hein? E o senhor fez isso? Segundo as conversas. Que o senhor não reconhece como autênticas, mas também não nega.
Reinaldo, só uma observação. Essas aspas que o Fábio leu há pouco foi uma nota oficial divulgada hoje. Mas ontem, logo depois da aprovação na Câmara, ele estava num jantar com alguns deputados e falou: ó, o presidente vai ter que vetar alguns vetos. Mais uma vez, fazendo comentários além da...
É, claro, tá lá, fazendo... Ah, e o Dallagnol, a frase do tal do deputado Poit... Vinícius. O quê, Poit? Vinícius Poit, do Novo. Olha, você tem um procurador da República que fala isso. Né? Então vamos lá. Tá falando sobre o crime, juiz prender sem estar ancorado na lei. Aí ele teve a seguinte ideia iluminada, que agora eu vi de onde saiu a ideia do Poit, que foi?
Que é a aspa do...
Do Dallagnol.
Do Dallagnol. Se isso é crime, deveria ser igualmente crime soltar preso ou deixar de decretar a prisão quando essa é necessária. Do modo como está, juízes que prenderam poderosos agirão debaixo da preocupação de serem punidos quando um tribunal deles discordar. E direito não é matemática.
Primeiro que é mentira, porque o projeto não autoriza isso. E segundo, você, Dallagnol, também não entendeu a natureza do Estado Democrático e do processo penal no Estado Democrático. É uma vergonha isso. Você não passaria por um teste de deontologia da sua profissão, de discussão de ética da profissão. Olha... Quando eu vejo nas mãos de quem a gente estava, ou em certa medida está, é assombroso. Bom, juízes pedem vetos e tal, deveriam, olha aqui. Seria conveniente que vocês passassem a ler o que efetivamente está lá. Né? Infelizmente, eu estou vendo até gente boa, por razões corporativas e corporativistas, né? Eu estou vendo gente boa fazer crítica indevida ao projeto. Ô, Fábio Cuba,
sim.
Esse programa tem ouvintes, por mais que você tente sabotá-lo,
não, jamais.
O Fábio é uma pessoa boa. Não, tem ouvintes. E eles querem falar, não é? Sim. E podem mandar mensagens de texto de voz para cá, ô japonês?
Pode, é só mandar no 11 999 592 100.
Isso.
Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim?
Se o meu desejo não tem fim.
Fala, tio Rei.
Fala.
Ótimo programa. Queria saber o que tá valendo no Brasil. É a lei que tá escrita na Constituição ou é o que o juiz determina? Valeu. É Bruno, de Brasília.
Obviamente, não todos os juízes. A maioria se comporta dentro das regras do jogo. Mas, infelizmente, em muitos casos, tá valendo o que se chama solipsismo judicial. Né? O solipsismo, que é a doutrina que não acredita na verdade, acredita só nas verdades subjetivas. E, portanto, o juiz interpreta a lei como ele quiser. O texto diz uma coisa, mas eu não gosto do texto, então eu faço outra. O texto diz uma coisa, mas eu considero injusto, então eu faço outra. Isso será muito importante quando os senadores forem sabatinar a pessoa que o Bolsonaro indicar para a Procuradoria-Geral da República. Eu, se estivesse lá, pegaria trechos da Constituição e perguntaria: o senhor acha que isso quer dizer o quê? Ah, seu Tolá! Se eu tô lá, eu pego o inciso 57 do artigo 5º da Constituição e pergunto ao candidato ao PGR. Que esse inciso é aquele que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Fábio Cuba, vamos fazer um teste. Você é o PGR, candidato bom. Você é o candidato bom. Tá. Não é candidato picareta. E eu sou um deputado dedicado. Senhor Fábio Cuba, com esse nome duvidoso, candidato a PGR. Aqui diz: ninguém será considerado. Ninguém. O que quer dizer ninguém, seu Fábio Cuba?
Ninguém.
Ninguém.
Absolutamente ninguém.
Pessoa nenhuma?
Nenhuma.
Tá bom. Será considerado culpado? Culpado. Quer dizer culpado?
Deve ter cometido algum crime para ser considerado culpado.
Culpado. Julgado culpado?
Isso. Definitivamente culpado.
Até o trânsito em julgado. Trânsito em julgado quer dizer...
Esgotaram-se todas as instâncias.
Não tem mais instância nenhuma.
Não, acabou.
De sentença penal condenatória, isso eu sei, isso eu não precisava me explicar.
Tá bom.
O senhor quer dizer com isso que qualquer pessoa que esteja presa antes do trânsito em julgado e, portanto, julgamento em última instância, está presa contra a Constituição?
Aí ele dá aquela pensadinha.
Isso.
Pode ser que sim, pode ser que não. Há outros tipos de prisões. Preventiva, temporária.
Não, mas nesse caso.
Sim.
Culpado.
Sim, culpado. Não é culpado ainda.
Então não pode. Quem é que vai ter a coragem? Hein? Tem gente lá com coragem pra isso? Tem mais uma aí?
Tem, vamos lá.
Boa noite, Reinaldo e família, o É da Coisa.
Opa, família.
Aqui fala Jades Alencar, de Salvador, Bahia. O procurador Rômulo Moreira, uma pessoa extremamente honrada, usou seu direito de expressão previsto na Constituição para expressar seus sentimentos em relação a Bolsonaro antes dele assumir a presidência, e aí levou 30 dias de afastamento. Já Deltan manipulou o sistema de justiça e com ele não ocorre nada. Tem algo muito errado por trás disso, com certeza.
Tem. Ô, Jades, eu vou te dizer uma coisa. Eu lembro desse caso do Rômulo Moreira. Eu acho que ele disse coisas que um procurador não deve dizer sobre o Jair Bolsonaro e sobre o Supremo. Veja que eu não tenho que puxar saco de ninguém. Eu não acho que um procurador deva dizer, não vou repetir aqui, o que o Rômulo Moreira disse sobre o Bolsonaro. Sobre o Supremo e sobre outros. Eu acho que a punição dele está correta. O que não está correto é a leniência do Conselho Nacional do Ministério Público com Deltan Dallagnol e outros. Isso não está correto. E aí você tem razão. Há um critério que puniu o Rômulo Moreira. E esse mesmo critério não foi aplicado ao Deltan Dallagnol e outros. Tá claro? Eu não tenho... eu tenho simpatia para o Jair Bolsonaro? Nenhuma. Mas não acho que um procurador deva dizer aquilo. Tá errado. Só que tudo que Deltan Dallagnol fez, ou boa parte do que fez, também está errado. E não precisava de The Intercept. Antes disso, já estava claro lá. Ou dizer que o Supremo é leniente com corrupção é algo que fique bem a um procurador da República. Vamos começar.
Já imaginou falar por videochamada com um médico quando e onde precisar? Com o Sul América Saúde, você tem um médico na tela. Agora que você já sabe disso, canta comigo.
Tá com Sul América, tá com tudo. Tá com Sul América, tá com tudo.
Só no app Sul América Saúde, você fala com um pediatra por vídeo para tirar dúvidas do dia a dia. Peça pro seu corretor, saiba mais em sulamericatacomtudo.com.br.
Tá com Sul América, tá com tudo.
Não é um veículo, é paixão. Não é só uma marca, é significado. Não é uma fase, é história, é cultura, é tecnologia. Isso não é um SUV, isso é Jeep. Seja você também.
Jeep Renegade com taxa zero e saldo em 24 meses ou bônus de até R$7.000 no seu usado. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br.
Faça um test drive e seja Jeep. No trânsito dê sentido à vida.
Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem para Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo.
Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles. Sinta a emoção de ver ao vivo os melhores pilotos da atualidade e as novas feras do automobilismo mundial. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Dias 15, 16 e 17 de novembro, em Interlagos. Compre o seu ingresso pelo site oficial gpbrasil.com.br. Acesse gpbrasil.com.br. Band News FM, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1.
Estamos de volta no Dial para São Paulo, aplicativos e redes sociais, Urb at Orb. E o desemprego?
Renato, mais de um quarto dos desempregados no Brasil, equivalente a 3 milhões e 300 milhões de pessoas, estão...
Opa, 3 milhões?
3 milhões e 300 mil pessoas estão em busca de trabalho há pelo menos 2 anos. Em 2015, esse total era de 1 milhão e 400 mil pessoas. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. O desemprego fechou o segundo trimestre em 12,7%, taxa 0,7 ponto percentual menor em relação aos três primeiros meses do ano.
Uma ligeira queda aí, agora os números ainda são brutais e, bom, não preciso falar nada, e há recuperações que são não mais do que sazonais. Então nós não temos nenhuma evidência de que você tem uma retomada do emprego em curso. Isso vocês podem falar com qualquer especialista. Entendeu? Vamos lá. Previdência.
Calendário de votação da reforma da Previdência vai ser adiado, Reinaldo, em uma semana no plenário do Senado. Inicialmente, a previsão era realizar o primeiro turno no dia 18 de setembro, o segundo turno em 2 de outubro. No entanto, a oposição disse que não iria aceitar que segundas e sextas-feiras, quando geralmente não há sessões no Congresso, fossem consideradas na contabilidade dos prazos previstos. Com isso, a votação em primeiro turno ficou para 24 de setembro, segundo turno 10 de outubro.
É muito bem, e havendo aí alguma chance de... Bom, está dentro do previsto, há chance de ser em outubro, mas há também a chance de que este troço fique ainda para novembro. É, dá tempo ainda? Dá tempo ainda?
Dá vamos tempo. Lá, mais um.
Vamos para o item 33 aí.
A comunicação do Palácio do Planalto passará por uma reestruturação que delimitará os papéis da Secretaria de Comunicação, comandada por Fábio Weingarten e o porta-voz da presidência, Otávio Dorrego Barros. O decreto com a nova configuração está previsto para ser publicado ainda nessa semana. O objetivo é diminuir os conflitos internos e melhorar a imagem do governo.
Olha, o general Rego Barros é um homem decente, é um homem correto e passou a ser alvo ali de alguns ataques e um pouco, assim, não estou dizendo que tirando da esfera do Weingarten, então vai ser diferente, não desconheço se há rixa entre eles ou não. O fato é que o Rego Barros entrou na mira das alas radicais do bolsonarismo e um pouco por essas coisas incompreensíveis que acontecem nesse mundo. É um mundo paralelo. É um mundo paralelo chefiado pelo 02, pelo Carlos Bolsonaro, né? E consta que a origem do problema teria sido as entrevistas que o presidente dá, e na entrevista que deu lá para a imprensa estrangeira, deu aquele que procó todo sobre a fome, que o Bolsonaro disse que a fome, não havia mais fome no Brasil. Depois você entra a dizer, não foi bem isso que ele disse. Não, foi bem aquilo que ele disse mesmo. Evidentemente, os dados estavam errados, né? E aí, então, não, quem quer essa entrevista é o Rego Barros. Não.
O café da manhã,
O né? café da manhã. Alguém imagina... eu falei almoço, não? Café da manhã.
Não, falou entrevista.
Alguém imagina que o Bolsonaro faz alguma coisa que ele não queira fazer? Eu diria, infelizmente, não. Deveria. Deveria. Né? Porque, afinal de contas, um presidente da República não é um qualquer. Ele não deve fazer tudo o que quer. Um presidente da República deveria fazer só o que pode. Essa questão.
E se fosse possível proteger ainda mais a sua família? É possível. O Dura é a tecnologia unidirecional que está revolucionando o mercado de carros blindados, com mais segurança, maior leveza, melhor dirigibilidade. O Dura é a evolução da blindagem automotiva, com 10 anos de garantia total. No trânsito, dê sentido à vida.
Atenção aos 5 passos para proteger a sua casa com o alarme monitorado Verisure. Ligue para 0300 5050 280 e agende um estudo de segurança gratuito. O especialista Verisure visita a sua residência, analisa os pontos vulneráveis para intrusões e apresenta a melhor solução em segurança. É realizada a instalação do alarme no mesmo dia, sem fios, sem obras. A partir daí, a central de monitoramento passa a monitorar o local 24 horas por dia. Quando ocorrer um disparo de alarme, a central Verisure recebe o sinal e, com a confirmação de invasão, a polícia é avisada imediatamente. E assim, a Verisure protege mais de 3 milhões de clientes em todo o mundo. Ligue 0300 5050 280 ou acesse nosso site www.verisure.com.br. Verisure. Protegemos o que realmente importa.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares congestionada desde quase a saída do Butantã até a chegada ao Rodoanel Mário Covas para quem segue no sentido do interior. No sentido São Paulo, dificuldades também na passagem pela região do Rodoanel. Cliente Aero tem R$90 de desconto na taxa do licenciamento no ataque e pagamentos e benefício exclusivo ao pagar IPVA 2019. Acesse aero.com.br/ofertas.
A mulher dá conta de muita coisa. Dá conta do trabalho, da família, de prazos. A mulher é guerreira, não se aperta nunca. Ela vai e faz. Ela é assim, completa. Por isso, precisa de uma reposição de cálcio completa com um cálcio que oferece muito mais. Calcitran MDK. Calcitran MDK possui magnésio, vitaminas D3 e K2, que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. O cálcio completo como você.
Calcitran está à venda nas lojas Droga Raia e Droga Zil e em todas as farmácias do Brasil.
Dizem que é loucura abrir uma empresa, mas você segue em frente em busca de algo que você imaginou. E o Bradesco acredita e apoia quem quer ter um negócio próprio. E agora dá pra abrir conta MEI pelo app Net Empresa. Tudo 100% digital. De cara, com tarifa zero da conta por um ano. Loja virtual grátis. E ainda 10 boletos de cobrança por mês, gratuitos durante 6 meses. Depois de saber tudo isso, loucura seria não acreditar em você. Abra uma conta MEI Bradesco pelo app Net Empresa e traz seu negócio pra cá.
Band News FM.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil a partir das 8h30 da noite. Nesse período você pode continuar com a gente, tá? Pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora 7h01, a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da Coisa com Reinaldo Azevedo.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, e a Procuradoria-Geral da República?
Jair Bolsonaro fala sobre a importância do cargo e diz que chega a ser mais importante do que a de presidente. O anúncio do substituto de Raquel Dodge seria feito até amanhã, mas foi adiado para as próximas semanas. Mais cedo, Bolsonaro disse, tudo passa pelo PGR também. De vez em quando, o PGR é para ser mais importante que o presidente. Esse que é o problema. Bolsonaro quer um procurador com perfil que se encaixe em várias exigências, disse ele. Não basta uma pessoa que tenha uma só virtude. Como um todo, nós temos que botar o Brasil para frente. Você bota um cara, por exemplo, que a especialidade é o combate à corrupção. Daí tem a questão ambiental. Como é que fica? Vai continuar como alguns do passado, atrapalhando essa área que é importantíssima para o desenvolvimento do Brasil? Como fica a questão das minorias, questão indígena?
Vamos lá. O procurador tem que ter uma visão de conjunto. É verdade. Agora, o presidente, ontem o senhor disse que não queria nenhum xiita. Eu no seu lugar, escolheria um xiita. Um xiita da Constituição. Não parece bom? Hein? Porque senão, fica... Eu acho também, não pode ter um procurador que só está preocupado com corrupção. Né? Agora, no caso do meio ambiente que o senhor cita, tem que ser alguém que seja necessariamente tenha uma visão de meio ambiente alinhada com a sua ou alinhada com a lei? O mesmo valendo para a questão indígena. Tem de ser alguém que respeite a Constituição. Aliás, o Senado tem um papel fundamental nessas coisas. O Senado terá um papel fundamental na PGR. O Senado terá um papel fundamental para avaliar os dois ministros do Supremo e também a indicação eventual, se ocorrer, do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. Tudo isso precisa de pelo menos 41 senadores. E nós temos de saber se nós temos 41 senadores com a espinha ereta. Isso quer dizer que necessariamente eles têm de vetar os nomes do Bolsonaro? Não! Quer dizer que eles têm de avaliar se as pessoas são qualificadas. Infelizmente, o Senado deixou de cumprir a sua tarefa. Não vou nominar, mas deixou de cumprir a sua tarefa em algumas indicações feitas para o Supremo Tribunal Federal nos governos petistas. Olha que curioso, vão sair dois ministros do Supremo, um ano que vem e o outro no ano seguinte. No ano que vem sai o Celso de Mello, no outro ano sai o Marco Aurélio Mello. Eles são muito diferentes entre si, mas são dois garantistas. São dois ministros que procuram ancorar suas decisões naquilo que está escrito na lei e na Constituição. Tanto há espaço para interpretação que eles não têm os mesmos votos, necessariamente. Mas têm fundamentos sólidos. e foram indicados por presidentes que foram mais ou menos enxovalhados. Com mais razão, com menos razão. O Marco Aurélio foi indicado pelo Collor e o Celso de Mello foi indicado pelo Sarney. Há hoje defensores da diluição da Constituição no Supremo que o PT indicou por maus motivos, e os petistas sabem disso, e hoje, inclusive, votam contra o partido, não estou dizendo que... Mas também votam contra a Constituição. E o Senado não cumpriu direito à sua tarefa. Eu espero que o Senado cumpra direito à sua tarefa com o Procurador-Geral da República que for indicado. Ele não pode ser um instrumento da vingança do presidente, porque um procurador mal, que trabalhe mal pode fazer isso. Ele pode sim se transformar num instrumento de vingança. E os ministros do Supremo não podem entrar lá para fazer política de presidente. Tem que entrar lá para respeitar a Constituição. E no caso do Eduardo Bolsonaro, que nem deveria ter sido indicado por razões óbvias, e não porque ele é filho do presidente. Olha aqui, deixa eu dizer, eu sou contra que se vote uma lei para proibir o Bolsonaro de indicar o filho. Não dá para a gente ficar votando lei a cada presidente que chega lá. Vocês imaginam? Chega um presidente e vou votar uma lei específica para impedir o Bolsonaro de fazer coisas. Depois do Bolsonaro vem o Zé da Silva, votarei leis para impedir o Zé da Silva de fazer coisas. Ou então, como fizeram, recorrer ao Supremo para que o Supremo impeça a nomeação, que também é indevido. A súmula do Supremo, a súmula número 13, não proíbe o Bolsonaro de indicar parente nenhum, desde que seja agente político. E o Eduardo é um agente político. O problema dele é inexperiência para o cargo. O problema dele são vinculações de natureza política. Ele, por exemplo, está empenhado em fazer uma reunião no Brasil da extrema-direita americana. Quer criar no Brasil uma espécie de internacional da extrema-direita? Um embaixador tem o papel de representar todos os brasileiros. Não a sua seita. Eu acho que é por isso que não pode ser embaixador. Não porque é filho, não porque não sei o quê. E porque não tem experiência. Agora, que se faça a sabatina direito. Que o Senado cumpra a sua função. No caso da Procuradoria, no caso dos ministros, no caso do embaixador. Hã? Aliás, tem uma coisa aí que sobre a indicação do Eduardo. O que é? Rapidamente.
Presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai encaminhar a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira em Washington, quando o filho, que tem visitado gabinetes de senadores, avaliar que há condição de ser aprovado no Senado.
É, hoje não tem os 41 votos. Tá? Hoje não tem. Então, na verdade, tem mais voto contra e aí estão aguardando. É do jogo aguardar, claro, já que sabe que pode ser, que vai ser derrotado. Agora, reitero, a indicação é que não faz sentido. O Eduardo está muito animado e os senadores se preparam para a sabatina. Né? É o mínimo que eu espero. Aliás, todas as sabatinas. Reitero. Né? Tem uma conversa aí sobre eventual mudança na Receita, o item 22, mas... Oi, japonês! Oi, japonês! Boa noite, japonês!
Reinaldo, toda a polêmica criada em torno dos procedimentos de trabalho da Receita Federal, cuja atuação vem sendo questionada por integrantes dos três poderes, colocou em xeque a permanência de Marco Sintra na chefia do órgão. Depois que até o presidente Jair Bolsonaro reclamou de uma suposta atuação política de auditores, o apoio a Sintra encolheu rapidamente. Integrantes do governo dizem que falta comando ao fisco e apostam que uma mudança na cúpula deve acompanhar a reestruturação da pasta. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Sintra é visto como um nome técnico com pé na política, já que a indicação dele para a Secretaria de Receita teve o apoio do presidente do PCL, Luciano Bivar.
Olha, deixa eu dizer uma coisa, com todo o respeito, eu estou sendo aqui fazendo um juízo objetivo. É... é preciso que tenha no comando da Receita alguém que tenha tradição na Receita e que esteja comprometido com os fundamentos do Estado de Direito. O Sintra, infelizmente, está lá na Receita, entendo eu, como uma espécie de um estranho no ninho e está sendo rendido pela turma ali. Né? Então, não foi uma boa escolha. Vamos para o comercial, Fábio Cuba.
Dizem que é loucura abrir uma empresa, mas você segue em frente em busca de algo que você imaginou. E o Bradesco acredita e apoia quem quer ter um negócio próprio. E agora dá para abrir conta MEI pelo app Net Empresa. Tudo 100% digital. De cara, com tarifa zero da conta por um ano. Loja virtual grátis. E ainda 10 boletos de cobrança por mês, gratuitos durante 6 meses. Depois de saber tudo isso, loucura seria não acreditar em você. Abra uma conta MEI Bradesco pelo app Net Empresa e traz seu negócio para cá.
Qual a sua causa? Já sentiu aquela vontade de mudar o mundo para fazer dele um lugar melhor? Conheça o Descubra a Sua Causa, um teste na internet que te ajuda a descobrir a sua causa, além de mostrar quem já está trabalhando nela. São várias as causas. Descubra a sua! Acesse www.descubrasuacausa.net.br e descubra!
Você já conhece as oficinas Caltabiano? A equipe Caltabiano é treinada dentro de um rigoroso padrão de qualidade. As oficinas Caltabiano possuem estrutura completa, serviço de revisões e manutenções, box de serviços rápidos, funilaria e pintura, acessórios, atendimento de companhias de seguro, venda de pneus, baterias, peças genuínas e muito mais. Nas oficinas Caltabiano, você encontra a segurança e qualidade que o seu veículo merece. Siga o grupo Caltabiano nas redes sociais e saiba mais. No trânsito, dê sentido à vida.
Seu caminho.
Quem tenta se aproximar da região do Largo do Taboão utilizando a Pirajussara, trânsito congestionado. A Francisco Morato também difícil. Quem vai pela Francisco Morato e pela Pirajussara no sentido da Marginal do Rio Pinheiros ainda consegue fazer um bom negócio. Cliente Elo tem R$90 de desconto na taxa do licenciamento na TAC e pagamentos e benefício exclusivo ao pagar o IPVA 2019. Acesse elo.com.br/ofertas.
Muito bem, estamos de volta, meninos. Quem é agora? É o Fábio Cuba? É o Fábio Cuba.
Sou eu,
o Fábio Cuba, vamos pro item 31 aí.
31,
e o Macri,
hein?
Vamos lá. Macri, então. Macri. Eu vou fazendo aqui.
A Argentina que mudou de ideia, né, Reinaldo? Você viu que ele já mudou de ideia de uma hora para outra. Apenas 11 horas depois de anunciar as medidas para minimizar os efeitos da inflação na Argentina, o presidente voltou atrás em uma das principais propostas, o congelamento do preço dos combustíveis por 90 dias. Segundo o comunicado da Secretaria de Energia da Argentina, abre aspas, a resolução não sairá amanhã no boletim oficial por causa das queixas das petrolíferas. Teremos de abrir uma nova rodada de diálogos e continuar conversando.
Olha, coitado, o Macri está completamente perdido, entrou numa vibe, como se diz, populista. Mas ele quer ser um liberal, enfim, não tomou as medidas que devia tomar no tempo certo e agora a economia foi pro vinagre. A verdade é essa. E o Paulo Guedes, o Paulo Guedes podia não falar. Trabalha, faz as coisas lá direitinho, mas não fala não, querido. Não fala não, quer ver? Quer ver?
Ministro da Economia afirma que os problemas no mercado financeiro internacional não vão impedir a recuperação econômica do Brasil e diz que o Brasil não precisa da Argentina para crescer.
Olha, só um minutinho. Os problemas internacionais são apenas, se resumem apenas numa expressão horripilante que se chama recessão global. Fica parecendo que nós estamos aqui num ciclo de crescimento maravilhoso, que então... nenhum país é uma ilha, né, Paulo Guedes? Nem os que são ilha, como o Reino Unido vai descobrir daqui a pouco. Siga.
Abre aspas para o ministro. Não tenho receio nem do balancê da Argentina, nem dessa briga comercial. Não tenho receio de ser engolido pela dinâmica internacional. Não vamos afundar se estivermos fazendo a coisa certa. Paulo Guedes diz que o governo brasileiro tem mais química com o atual presidente argentino Maurício Macri, mas que se quem vencer as eleições do país for o candidato apoiado por Cristina Kirchner, também não haverá problema. Segundo ele, se a ex-presidente quiser sair do Mercosul, acaba-se com o bloco econômico e o Brasil segue negociando separadamente acordos comerciais.
É, não, e aí ele perguntou, desde quando o Brasil, para crescer, precisou da Argentina? Bom, a Argentina é o principal destino das manufaturas brasileiras. Pergunta o empresariado brasileiro. Pergunta a indústria brasileira. É tudo assim, é tudo meio ligeiro, meio arrogante também. Eu nunca vi esse tipo de coisa dar certo. Eu sempre vi isso ser desmentido pela realidade. Você lembra, né, Paulo Guedes? Você falou que o Brasil ia estar crescendo anualizado a 4% ainda este ano. Lembra lá atrás? Dá pra achar a fala. Aí, ó. Para com isso, vai.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Estamos de volta. E aí? Tem um ouvinte aí que é o quê, Fábio Cuba?
Qual que é?
Número 6.
6 aqui, rapaz. Aquele.
Boa noite, Reinaldo. É Edson de Poá. Reinaldo, eu confesso, eu não gostava de você. Mas como você fala muitas verdades, e eu gosto de ouvir verdade, que é pra tentar viver uma verdade, eu não consigo parar de te ouvir agora. Parabéns aí pela pessoa aí, e parabéns pelo programa também. Um abraço aí pra todos que estão do seu lado.
O querido, vou dizer uma coisa pra você, isso acontece sempre. Olha, claro, né? Não vai falar dos escândalos do Palocci, das denúncias do Palocci. Vocês me perdoem, eu não quero nem saber quais são os alvos do Palocci, né? Segundo o próprio Ministério Público, que só não manda a mãe pra cadeia porque para não chatear o pai e os irmãos, essa denúncia do Palocci, essas coisas do Palocci não valem 10 centavos. Né? Vindas a público agora, numa hora em que o PAPOL, o Partido da Polícia, em particular Lava Jato, está vivendo aí, digamos, seus momentos difíceis. E outra, o Palocci denuncia uma tal quantidade de falcatrua que, assim, eu diria, nem o Sérgio Cabral seria capaz, né? A hora que as provas vierem a público, eu comento. Mas eu tenho a certeza de que não virão, né? Porque, como disseram os próprios procuradores, boa parte das denúncias dele sai do Google, né? E eu não vou dar bola para faroleiro, seja de esquerda, de direita, ex-faroleiro, tal, né? Ex-esquerdista, não me interessa. Bolsonaro mexeu na PF e deixou um monte de gente braba, é isso? Rapidamente? Item 10.
O presidente Jair Bolsonaro anuncia que vai trocar o comando da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A mudança já estava sendo discutida na cúpula da PF, mas a corporação foi pega de surpresa pela declaração.
E aí parece que está havendo uma reação corporativista ali e tal. Isso é uma prerrogativa do presidente. Eu, em lugar dele, sempre negociaria com a pessoa que comanda a área. Mas aí é com ele. E também ele não lembra que é Alexandre Frota, não. Né? O Alexandre Frota, que se tornou uma pessoa tão notável, né? O item 11, ele não lembra mais quem é.
Ironizou a expulsão do deputado definida pela Executiva Nacional da sigla na terça-feira. Questionado Bolsonaro sobre a decisão e se mais algum parlamentar pode sair do partido, Bolsonaro respondeu: nem sei quem é Alexandre Frota.
E o Bolsonaro determinou a suspensão de uso de radares móveis em rodovias federais. Ele realmente fez isso na contramão de todos os dados que indicam que não deve ser assim. Eu tenho cá minha curiosidade. Bolsonaro deve ter alguma relação pessoal com isso que não passa só por multa. Qual será a razão secreta? Não sei. Vou fazer um filme de ficção a respeito. Tchau, até amanhã.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Três milhões.